Minhas senhoras, muito boa noite, sejam bem-vindas. Dois temas temos para discutir. Comecemos pelo primeiro, Carlos Costa, livro de um jornalista com muita informação e a entrevista de Carlos Costa e todas as ondas de choque, por assim dizer, que foram acontecendo na última semana, sensivelmente, a última das quais com o Ministro das Finanças a dizer que não irá falar, comentar, nem ler nada do conteúdo deste livro, sendo que na semana passada o ex-governador dizia que em relação ao telefonema com António Costa, o telefonema foi muito curto, muito agreste, mas ficou muito marcado, porque realmente na vida dele nunca tinha recebido um telefonema tão agreste. Quem quer começar? Mariana.
Não, eu acho que é óbvio que um livro do anterior ex-governador do Banco de Portugal teria sempre atenção pelo lugar que desempenhou e que ocupa. Mas este livro não é um livro sobre considerações técnicas, nem sobre regulação bancária, nem sobre falhas de regulação. É um livro de desforra política, o que, aliás, diz muito bem sobre a natureza política do lugar de governador, quer se queira, quer não. Por mais que se invente que é um lugar independente, é óbvio que há uma relação política fortíssima e Carlos Costa jogou nessa relação política e joga agora com esta desforra. O que me surpreende, de alguma forma, quando olho para a polémica que se vai arrastando ao longo dos dias, é como é que este livro é capaz de mobilizar uma parte da opinião pública. Ou seja, um homem que conseguiu gerar uma maioria na sociedade contra a sua atuação e muito crítica da sua atuação, agora consegue reaparecer e ganhar um novo elan público, quase como se revendo a história, revendo o seu passado, revendo a sua prestação. E parece-me que essa recuperação da figura pública e política de Carlos Costa se faz como um projeto de recuperação também de uma imagem da direita. É por isso que aparece Pedro Passos Coelho, até Cavaco Silva, e, portanto, uma recuperação da imagem que essa direita deixou, uma reorganização da direita que deixou de ter discurso precisamente por causa dos fracassos desses anos e que se reorganiza agora tentando recuperar essa imagem do passado. E eu acho que é nesse sentido que nós podemos ver esta necessidade de proteger um governador que até há pouco tempo toda a gente concordava que era um governador que tinha enormes falhas.
Cecília, está-se a tentar recuperar a imagem de uma direita?
Boa noite. Bom, eu acho que não. Tenho a certeza absoluta que sou de direita e tenho a certeza absoluta que não sou a crítica em relação ao governador Carlos Costa. Acho que isso far-me-ão essa justiça. Eu vi com surpresa hoje que a novela continuava com o Ministro das Finanças a dizer que não queria comentar. Bem, pode não se comentar, mas o que está lá escrito, está lá escrito. Agora, há algumas coisas aqui que eu gostava de dizer, porque eu acho que houve aqui uma hiperpartidarização de um assunto que não me parece assim tão partidário. Eu parece que está tudo, às vezes, parece que vivemos num país um bocado amnésico. Carlos Costa foi nomeado para o seu primeiro mandato por um ministro que se chamava Teixeira dos Santos e por um primeiro-ministro que se chamava José Sócrates. E, portanto, eu acho que a hiperpartidarização deste assunto, quase dividindo e polarizando em dois campos, parece-me perfeitamente sem sentido, porque é esquecer o passado das pessoas e o que elas são. Porque Carlos Costa, a ser uma nomeação política, foi, acima de tudo, uma nomeação de José Sócrates e de Teixeira dos Santos, que, aliás, nesta polémica aparece como seu grande defensor. Não deixa de ser particularmente curioso. E, portanto, eu acho que mais interessante aqui do que nós estarmos numa discussão sobre o passado, em que temos visões radicalmente diferentes. Eu não acho que o passado precise de reabilitação, porque acho que Carlos Costa cometeu erros, mas não cometeu os erros de Vítor Constâncio, e apesar de tudo, soube ter uma ação que muitos antes dele teriam tido medo de ter, e portanto eu reconheço-lhe esse mérito. Mas eu acho que mais importante que isso é nós olharmos um bocadinho para o assunto que ficou esquecido. Eu acho absolutamente incompreensível que um governador publique um livro e nós estamos todos a discutir quem é que disse o quê, que ligou, que fez, que aconteceu. Francamente, não me parece assim particularmente fascinante. Eu gostava de lembrar que o governo de António Costa, em 2016, disse que era preciso rever a supervisão financeira. Chegou a haver um grupo de trabalho para rever a supervisão financeira. Era uma grande prioridade. E depois, miraculosamente, quando mudou o governador, quando mudou o supervisor e não a supervisão, deixou de haver este problema saiu da agenda. A supervisão passou a ser perfeita, miraculosamente, desde o momento em que Mário Centeno é governador. Ora, eu acho que não é. E acho também que há um problema de regulação em Portugal. E, portanto, já que tanto se tem falado em revisão constitucional, eu gostava de lembrar que, no tempo em que era deputada, o CDS costumava propor, e até antes disso, o CDS costumava propor um modelo diferente de nomeação dos principais reguladores. E que passava pela intervenção também, afinal, do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República teria bastante mais pudor e, sobretudo, seria incapaz de nomear alguém, por exemplo, que tivesse parecer negativo de todos os partidos com assento parlamentar, com exceção do partido que os tivesse a indicar ou do partido do governo. Eu tenho muitas dúvidas que um Presidente da República nomeasse 3 ex-ministros para reguladores. E eu gostava de lembrar que há 3 ex-ministros dos governos mais recentes que se sentam, neste momento, em reguladores. E, portanto, há duas coisas fundamentais para um regulador. É ser independente e ser competente. E são duas coisas diversas. Eu acho que estas pessoas, sem estar em causa a sua competência, do ponto de vista da independência, sobretudo da independência do governo, deixam muito a desejar. E, portanto, eu acho que valia a pena. Em vez de estarmos aqui a discutir as mensagens, já tivemos uma comissão de inquérito em que só se discutiu SMS. Agora parece que estamos a, sempre que se fala em banco, é telefonemas, é SMS. Vai sempre, quem quer acreditar num acredita num, quem quer acreditar no outro acredita no outro. Quem acha que a verdade está a algures mais de um lado ou do outro, que é o meu caso, já tem a sua convicção formada. Eu acho que era muito mais relevante discutirmos fazer alguma coisa de diferente, porque os problemas do sistema financeiro estão aparentemente terminados. Eu gostava de ter a certeza que estavam mesmo terminados e para isso eu acho que era preciso fazer grandes revisões no Banco de Portugal. Aliás, uma das coisas curiosas e que não se discutiu neste livro é que é dito pelo governador que fez uma grande mudança na supervisão. Eu acredito, não duvido que tenha feito uma grande mudança na supervisão, mas o responsável pela supervisão, curiosamente, continuava lá e era até relativamente pouco tempo vice-governador.
Mariana, alguma, de alguma maneira, hiperpartidarização desta questão?
É óbvio que há. E tal como disse ao início, o Carlos Costa quis participar nesse debate político, revendo o passado, com uma leitura política, quis dar a sua leitura política passado o seu mandato. E o livro é, nesse sentido, muito parcial, até porque houve verdades que foram sendo lançadas. O debate público tem estas coisas, não é? São peixinhos vermelhos em aquário que se esquecem daquilo que foi dito há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio. Eu ouvi o Dr. Marcos Mendes a falar, estupefacto, na televisão, que o Banif tinha sido vendido de favor ao Santander. Bom, há uma comissão de inquérito que aponta para isso. Há partidos que denunciaram isso desde o primeiro momento. Mas agora o Dr. Marcos Mendes descobriu que o Banif foi vendido de favor ao Santander. Tal como parece que este país descobriu que o poder político protege os interesses angolanos. Os casos estão aí. Quer dizer, Rui Machete, que era ministro dos Negócios Estrangeiros do governo PSD-CDS, pediu desculpa à Angola por o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, estar a ser investigado em Portugal por corrupção. E houve um pedido de desculpas por um membro do governo à Angola por essa investigação ter acontecido. Isto é transversal aos governos do PS e do PSD. O que é que eu acho que este livro levanta que pode merecer alguma reflexão? E estes são temas de que, de facto, comissão de inquérito após comissão de inquérito não foram resolvidos. Um é a forma como Portugal se posiciona estrategicamente para servir de lavandaria, de credibilização, de legitimação e até financeira de certos regimes. E fez isso com 2 regimes em particular, com China e com Angola. E com Angola isso foi muito óbvio, a forma como os bancos angolanos foram instalando em Portugal, sem ter qualquer tipo de supervisão, sem haver uma pergunta de onde é que vem este dinheiro, quem são as pessoas que estão a abrir estes bancos, todas elas pessoas politicamente expostas, e o Banco de Portugal, Isabel dos Santos, não se tornou uma pessoa politicamente exposta agora. Ela já era em 2007, 2008, 2009, 2010. Nenhum destes bancos conseguiu ter sede em Portugal e trazer capital para Portugal sob a supervisão do Banco de Portugal, conseguiu entrar em qualquer outro país da Europa. E, portanto, houve muitos capitais que usaram a Europa Portugal para entrar na Europa com a permissão do Banco de Portugal. E eu acho que isso tem que ser falado e aí sim, se alguém fala em comissões de inquérito, acho que isso merecia uma comissão de inquérito, a forma como o capital angolano foi protegido. Em segundo lugar, muito rapidamente, segundo e terceiro. Segundo é o facto do Banco de Portugal ser uma instituição muito fechada, que se protege a si mesma. Eu vi interesse na proposta de alteração do modelo de supervisão apresentada por Mário Centeno e depois metida na gaveta, porque partia os poderes do Banco de Portugal.
Exatamente, e metida na gaveta quando se começou a falar do facto de
claro,
ele ser governador.
Claro, mas eu aí estou totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo. Eu acho que havia interesse em partir as competências do Banco de Portugal, porque é uma instituição muito fechada, anacrónica no sentido em que se protege a si mesma, em que vive agarrada a uma glória do passado e que depois acaba por não se abrir, de ser muito pouco transparente, muito pouco autocrítica. Eu acho que essa reforma era necessária. E em terceiro lugar, Carlos Costa, por acaso, tem uma posição que eu concordo sobre estas matérias. Aliás, gosto de citar sempre um discurso que fez antes, enquanto ainda era governador, sobre a forma como as instituições europeias, não só o Banco Central Europeu, mas sobretudo a Comissão Europeia, interferiram em decisões sobre os bancos portugueses e acabaram por levar a más soluções. E Carlos Costa dizia isto mesmo: os interesses da Comissão Europeia entram em conflito com os interesses do Banco Central Europeu, uns dão umas ordens, outros dão outras, e depois o resultado é sempre o pior possível. E eu acho que essa análise era preciso fazê-la de forma muito séria, e em vez de uma aceitação acrítica de tudo o que vem da Europa.
Eu gostava muito de ter esta visão de que grande parte do que correu mal nos bancos portugueses tem a ver com regimes estrangeiros, mas eu acho que o que correu realmente mal com a banca portuguesa teve a ver, infelizmente, com o nosso regime e com os vícios do nosso regime.
Não correu mal, é como é que se lida depois de ter corrido mal.
O que explica a queda do BES, o que explica a queda do BPN, do BPP, os problemas do BCP, as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos são, sobretudo, problemas e vícios do nosso regime. Não foram apenas os banqueiros, porque a interferência política foi grande e abundante durante todos estes mandatos. E, portanto, se lavagens houve, eu acho que elas foram sobretudo mais caseiras do que em relação ao capital estrangeiro. E, portanto, convém nós termos noção disto, é para não repetir, porque até porque ainda há casos judiciais pendentes e alguma coisa me diz que há de haver durante muito tempo. Em segundo lugar, sobre Carlos Costa, ele diz uma coisa que é, de facto, foi a coisa que mais me chamou a atenção, que é a explicação para um problema de fundo. Em Portugal não se fez a mesma coisa que se fez na Irlanda ou que se fez em Espanha, que foi basicamente entrar nos bancos, tirar tudo o que era tóxico e pôr num veículo. E a teoria de António Costa e de Mário Centeno sempre foi que era isso que devia ter acontecido em Portugal. E ele explica, Carlos Costa explica duas coisas que me parecem sensatas e, no caso, verdadeiras. A primeira, e ele diz-lhe taxativamente, é que isso não aconteceu porque, na realidade, não havia dinheiro no pacote inicial. Ele diz que chegou a ser falado no número de 30 mil milhões para a banca, ficou depois em 12 mil milhões e, pura e simplesmente, somando o que o FMI, o BCE e a Comissão estavam disponíveis para dar, não dava para pagar isso. E, portanto, esta teoria que eu sempre vi na opinião política portuguesa, parecia que as pessoas estavam desejosas de nos emprestar dinheiro, não era verdade. Não era fácil, mesmo o pacote que Portugal conseguiu na altura e que negociou com a Troika, e foi Teixeira dos Santos que o negociou com a Troika, pura e simplesmente não tinha capital suficiente para fazer em Portugal o que se fez na Irlanda. E em segundo lugar, ele explica uma coisa que também me parece sensata, que é dizer o que teria acontecido neste caso era a venda de bancos em absoluto salvo. E portanto, o que teria acontecido era, ele diz que se opôs por considerar que isso violava o interesse estratégico português. E isto leva-me à venda ao Santander. De facto, é a venda de todas, é aquela que me parece mais danosa e mais duvidosa, até desse ponto de vista do interesse estratégico. Porquê? Porque o Santander, com a ajuda, acho eu, das instâncias europeias, que tem uma visão mais da Ibéria do que de Portugal e Espanha, eu, como sou portuguesa, tenho a noção de que Portugal tem duas fronteiras, uma é mar, outra é Espanha, é o nosso principal parceiro comercial e, portanto, há setores estratégicos que, se puderem não estar em mãos espanholas, eu acho que isso salvaguarda a nossa independência.
Partimos para o nosso segundo tema da conversa de hoje. No seguimento da grande reportagem da semana passada que a SIC emitiu em dois episódios sobre o ódio cada vez maior presente nas redes sociais de inúmeros agentes de autoridade em Portugal, dois episódios que provocaram o Ministro da Administração Interna a determinar a abertura de um inquérito para algo que em muitos casos já era há muito tempo conhecido e levantou também um conjunto de reações político-partidárias na semana passada, algo diversas. Ficaram surpreendidas com aquilo que se ficou a saber ou aquilo que se ficou a reconhecer, por assim dizer, com as reportagens da semana passada e com a aparente inação das autoridades em darem passos semelhantes àqueles que estes dois episódios da grande reportagem deram, Mariana?
Bom, eu não fiquei surpreendida porque Portugal surge em vários relatórios internacionais como um país destacado pelas piores razões por fenómenos de violência e de racismo nas forças policiais e nas forças de segurança. Quer isto dizer que devemos generalizar? Não. Eu acho que cada vez que uma força de segurança, um membro de uma força policial comete um crime, põe em causa, sim, e esse crime sim põe em causa a credibilidade das forças de segurança, porque as pessoas quando veem uma farda querem saber que estão em segurança. e não saber que podem ser agredidas ou que podem ser alvo de ataques. O que aconteceu foi que uma investigação jornalística deu a conhecer as conversas, os comentários, as incitações de mais de 500 agentes, públicas ou em grupos de Facebook, racistas, de incitamento ao ódio. E eu gostaria de recordar que o racismo não é um delito de opinião, ou seja, o racismo não é opinião. O racismo é crime. É crime. E nós contamos com as forças de segurança para nos protegerem contra crimes, seja esse crime um assalto ou um crime de racismo. E, portanto, não podemos confiar num agente que ele próprio está a cometer um crime de racismo. E é por isso que deve haver tolerância zero dentro das forças de segurança para este tipo de crimes. Já houve uma notícia que vai abrir um inquérito, eu acho bem que o façam, mas eu quero recordar uma outra notícia, hoje mesmo, no Expresso, que nos dizem que 7 elementos da GNR, que lembram-se, em Odmira, houve um escândalo, porque 7 elementos da GNR filmaram-se a agredir, a sequestrar imigrantes, e foram suspensos por isso, com o Ministério Público a dizer que houve manifesto de poder, que houve manifesto de ódio dirigido às nacionalidades que tinham e foram movidos por caprichos torpes. Isto é o que foi dito pelo Ministério Público. Estes agentes foram suspensos. Entretanto, essa suspensão prescreveu, caducou e os agentes estão de volta ao trabalho colocados noutros sítios. E, portanto, há sim uma impunidade face aos agentes que cometem crimes. Eu não acho de todo que isto se generalize e que diga respeito a todos os membros das forças de segurança, mas acho que temos que ter intolerância face a estes casos.
E há casos de agentes que, antes de irem cumprir uma pena de prisão, por reiterado incumprimento da lei, são promovidos, inclusivamente.
Bom, eu acho que não é uma questão de surpresa ou não surpresa. Eu acho que temos motivos para estar preocupados e para estar alarmados, porque aquilo que vimos é preocupante e é alarmante. E eu digo isto com a vontade de quem sempre defendeu a autoridade das forças de segurança. Eu acho que nós temos estado a mais, em alguns momentos, mas noutros, acho que o Estado tem que ser forte, porque no limite a autoridade das forças de segurança é aquilo que garante os nossos direitos, liberdades e garantias.
Forte e demitir estes...
Não, mas eu quero acabar este raciocínio, porque... A consequência que eu retiro daqui é que quem é intransigente, como eu, a defender a autoridade das forças de segurança, também tem que ser intransigente a exigir que elas sejam as primeiras a cumprir a lei. E, portanto, aquilo que eu vi é injustificável, inaceitável e não pode continuar. E não é apenas um fenómeno, evidentemente, que não pode haver generalização, claro que não, mas isso não significa que nós não fiquemos alarmados e preocupados com um fenómeno que sim passa-se em grupos e que são grupos de membros das forças de segurança. E, portanto, eu acho particularmente importante, eu vi também essa notícia, que haja consequências para além da abertura de um inquérito, porque um inquérito só por si não garante.
Mas as consequências devem ser a demissão destas pessoas? É possível, mas aparentemente não acontece.
Se isto for comprovado, as consequências devem ser, quer do ponto de vista criminal, quer do ponto de vista disciplinar. E sim, eu até ia acrescentar e até mais longe do que está a ir. Porque eu acho que é importante que o Ministério Público haja, que a Inspeção-Geral da Administração Interna haja, mas acho até mais importante. Acho importante que as chefias também hajam. E para agirem têm que perceber, quer do ponto de vista do poder político, quer sobretudo de quem as tutela, que há absoluta intransigência com este tipo de comportamentos. As forças de segurança têm que ser exemplos no cumprimento da lei. Isto é completamente inaceitável, não tenho dúvida nenhuma acerca disso. E não há um mas a seguir a isto.
E há interesses político-partidários de manipulação e incendiamento deste setor para ganhos políticos, como a reportagem também.
Se as coisas se passam, uma coisa são opiniões ditas em cafés, outra coisa são opiniões em grupos organizados e, portanto, fenómenos destes travam-se. Já não se travam à nascença, porque manifestamente já nasceram, mas travam-se no primeiro momento possível e, portanto, têm que ser travados.
Não, é óbvio que há manipulação política. Estes grupos são grupos infiltrados de extrema-direita. Enfim, nós vimos, basta ver o debate público e ver quem é que vem confundir o debate e tratar esta questão
como... As forças de segurança elas não podem ter militância partidária. Não podem.
Sim, claro. Mas trata-se de um caso que está a ser manipulado politicamente, pela extrema-direita, pelo Chega, que depois temos, aliás, André Ventura a manipular todo o debate, dizendo até como se denunciar o racismo fosse estar contra os polícias.
Aliás,
é errado.
Só acrescentar uma coisa que não é Esta investigação é feita precisamente com o auxílio de membros de forças de segurança alarmados com o que se estava a passar.
Claro.
Portanto,
até claro.
Prova de
que forneceram os acessos para que se pudesse ter acesso aos conteúdos.
Precisamente eles que precisam de força para combater isto.
Não, mas é só dizer isto. É óbvio que há uma força política de extrema-direita que quer manipular o debate e fazer fingir que denunciar racismo é atacar forças de segurança. Denunciar racismo é defender as forças de segurança e a sua credibilidade. Coisa muito diferente. Pode ter feito André Ventura quando pertencia ao PSD, nas alturas dos cortes da Troika, essas coisas, que também afetaram os polícias já agora, e convém que se diga.
Afetaram e afetam.
Que são funcionários públicos.
Se há carreira que está absolutamente pauperada,
claro,
e que foi pauperada nos últimos anos também, é a carreira precisamente das forças de segurança. Mas eu não falei nisso precisamente porque acho que não há nada que justifique.
Claro.
Não há nada que justifique. Cecília Meireles, Mariana Mortágua, minhas senhoras, muito obrigado. Muito boa noite. Vamos agora fazer, nesta edição da noite, uma nova pausa. Daqui a pouco já voltamos à sua companhia. Até já.